mas não consigo me iludir. Engano a todos, mas não me engano, pois logo vejo que vou mentir. Ai, se eu pudesse, com muito engenho, com muita arte, me enganar, eu mentiria. E sou feliz que sei amar. Com muito engenho, com muita arte, me enganar, eu mentiria, que sou feliz, que sei amar.
Rádio Cidade Jundiaí.
Horas e 33 minutos.
Mais que a luz das estrelas.
Eu queria ser mais que um amigo, mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você e me conta suas aventuras, os seus casos antigos. Eu fico calado, finjo que não ligo pra não te perder. Se olhar no rosto vai ver as tristes marcas no sorriso.
Baby, mais que a luz das estrelas.
Sabe, a sorte, um sonho, traz você pra mim. Eu sei tudo sobre o seu passado e dos passos errados. Um amor maior é o meu presente, futuro é com você. Se me olhar nos olhos vai ver, falar é pouco pra quem quer.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Bancários enfrentam mudanças na rotina de trabalho. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato com o Dr. Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados e especialista em direito trabalhista bancário. Dr. Lucas, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho, como está aí?
Tudo
prazer
ótimo.
Aí poder falar contigo.
Agradeço, eu que agradeço, está tudo ótimo, agradeço, doutor, seu tempo, disponibilidade, gentileza nos atender, muito obrigado. Doutor Lucas, vamos lá, além da automatização, né, que é uma coisa que, enfim, vem ganhando corpo em todos os segmentos, no sistema bancário não seria diferente, quais principais mudanças que a categoria vem enfrentando, mudanças essas que vem incomodando os profissionais do setor?
Verdade. Os bancários nos últimos anos têm sofrido aí com a automatização, né? Os aplicativos têm trazido uma facilitação para os usuários do sistema bancário no modo geral, mas isso também trouxe uma complicação aí para a categoria, porque houve uma redução dos quadros de funcionários, fechamento de agências, e as metas e as cobranças permanecem. Ao contrário, melhor dizendo, só aumenta.
Agora, por ter menos, também, evidentemente, viemos aí, creio eu, né, doutor Lucas, uma diminuição no quadro de colaboradores. E isso faz, traz, né, acarreta sobrecarga de trabalho para os profissionais?
Sim, com certeza. Os bancários trabalham num quadro mais enxuto, né? Os bancos enxugaram o seu quadro funcional. Alteraram nomenclaturas de cargos, expandiram as atividades dos bancários em multitarefas, aumentam as metas, e isso acaba acarretando sobrecarga, tanto nas atividades físicas quanto também psicológicas no ambiente de trabalho.
Agora, doutor Lucas, assédio, né, por questão de cumprir metas, enfim, isso também é uma constante, também, infelizmente, é uma realidade para essa categoria?
Infelizmente, é sim. As metas, elas fazem parte de uma rotina normal de trabalho, mas existe um limite para que elas sejam cobradas, né? Com a redução de quadros, né, e o volume de metas aumentando significativamente, né, mês a mês, ou semestre, trimestre a trimestre, isso acaba gerando uma sobrecarga, né? E as cobranças, elas são realizadas em reuniões, em comparativos, em rankings, às vezes com uma ameaça implícita ou explícita, né, de dispensas, né? E isso acaba gerando um ambiente de medo, né, um ambiente inseguro, né, e acaba ferindo a dignidade do trabalhador bancário, em alguns casos, se não na maioria deles.
Doutor, vamos lá. Principais, na leitura que o senhor tem, os casos que chegam até o senhor, principais reivindicações desses profissionais, essa questão realmente da cobrança, muitas vezes até exacerbada, né, prejudicando inclusive a saúde desse colaborador. O que o senhor mais recebe aí pela leitura e pela experiência que o senhor tem?
O profissional bancário, ele tem uma jornada de trabalho reduzida pela própria legislação, uma jornada de 6 horas. Os bancos, para evitar o pagamento de horas extras, enquadram os bancários na chamada categoria de cargo de confiança, né? E com isso implementam uma jornada de 8. Né? Então os bancários questionam esse enquadramento como cargo de confiança e postula, na grande maioria das vezes, a 7ª e 8ª hora, que nós chamamos, né? Isso há tempos atrás, essa jornada de 6 horas era justificada por uma atividade com preponderância, né, de digitação, né, de carimbos, né? Hoje a categoria dos bancários, ela vive uma realidade de vendas, né, de vendas e cobranças, né? Então as reclamações dos bancários está voltada para 7ª e 8ª hora e também doenças psiquiátricas desencadeadas no ambiente laboral. Tipo,
é isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Essa questão da saúde desse funcionário, desse profissional, questões psicológicas, nesse ambiente muitas vezes hostil, né? De cobrança exacerbada, de se vender produto e se não bater meta, uma cobrança mais, assim, podemos dizer, aguda em cima desse colaborador, que vem resultando em até afastamentos por questões aí psicológicas. Isso, infelizmente, também é uma realidade, doutor?
Isso é uma realidade. Para se ter uma ideia, nós aqui no escritório identificamos um aumento significativo aí nos últimos 5 anos de bancários que nos procuram com problemas relacionados a doenças psiquiátricas. o burnout, a ansiedade, depressão, é uma realidade cotidiana aí dos bancários hoje, infelizmente, né? E compete aí às autoridades, né? Ao judiciário, né? Aos legisladores se atentarem para essa nova realidade.
Doutor, vamos lá, e claro, né, agora é difícil seguir, né, o mapa da mina, enfim, mas como humanizar, ou criar meios de humanizar, dar melhores condições a esses profissionais por essas questões também psicológicas, esse afastamento, que o afastamento acaba sendo ruim para todo mundo, né? Para o colaborador, para a própria empresa, enfim, né? A gente sabe que os lucros dos bancos são realmente muito altos, né? Eles poderiam olhar com um pouco mais de atenção para o seu colaborador, quer dizer, qual o caminho para tentar humanizar essa troca do colaborador e da empresa?
Muitas empresas possuem mecanismos internos, né, criados para justamente atender colaborador que passa por problemas relacionados ao ambiente de trabalho, canais de denúncia, né, por exemplo, seria uma delas. Né. A questão é que sempre o lucro acaba falando mais alto. Um profissional adoecido, ele gera ali um impacto na equipe, um impacto nas metas, né? Então as empresas acabam optando por, na maioria das vezes, substituí-lo, né? E essa é uma realidade que a gente depara aqui com bastante frequência, né? A mudança, ela vem a partir do momento que colocar o foco, né, trazido à tona, né, essa situação, e que haja ali um debate pela sociedade sobre a situação atual dessa categoria. Né. A gente teve recentemente aí um reconhecimento pela OMS do burnout como uma doença ocupacional reconhecida. Recentemente nós tivemos uma norma regulamentadora, a NR, que está trazendo para as empresas recomendações, ou até mais do que isso, né, adequações necessárias para que evitem aí um ambiente laboral desencadeador de doenças psiquiátricas.
Doutor, vamos lá, o senhor citou até em passando essa questão dos vendedores, de bater meta, de vender produto. Quer dizer, a tecnologia que chegou, porque é uma realidade, não podemos dar as costas para ela, fez essa mudança no perfil desse trabalhador. Quer dizer, o bancário hoje, ele acima de tudo tem de ser um vendedor, né, em detrimento à sua função de origem, que seria o bancário, fazer os trabalhos burocráticos, isso por conta da tecnologia?
Ah, sim, com certeza. A tecnologia, ela tem um papel importante, né? Mas também o que impulsiona isso é sempre a lucratividade. Né? Então, exigir mais desempenho, exigir mais resultados, metas, são práticas naturais de qualquer empresa, inclusive dos bancos, né? Uhum. E com a vinda da tecnologia, foi possível metrificar isso, né? Então, com as métricas, isso passou a ser mais monitorado também, as cobranças passaram a ser maiores, né? As equipes passaram a ser pressionadas, né, de uma forma mais efetiva, controlada. Então, tudo isso acabou nos trazendo para a realidade que nós estamos vivenciando hoje. E com a chegada da inteligência artificial, dos algoritmos, dos sistemas operacionais, isso passou a ser ainda mais incisivo ali na rotina bancária desses trabalhadores.
Maravilha. Doutor Lucas, para fechar, já agradecendo mais uma vez seu tempo, quiser deixar o contato do escritório, para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, fique à vontade.
Eu agradeço o convite mais uma vez, Paulinho, prazer estar falando aí com todos os ouvintes da Rádio Cidade, e gostaria sim de deixar aqui a rede social do escritório, no Instagram, @palmaadvogados, o meu perfil no Instagram é @lucaspalma.adv, e no Google pode nos encontrar como no site www.palmaadvogados.com.br. É um prazer falar com você.
Maravilha, agradeço mais uma vez, doutor Lucas, forte abraço, muito obrigado. Doutor Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados, especialista em direito trabalhista bancário, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Que mulher danada, essa que eu arranjei. Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei. Quando está desesperada, fala, fala pra chuchu. E quando abre a matraca, logo vem o sururu. Ontem eu falando com ela, ela gritou: cala a boca, Zé Bedê, não se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Ontem quando eu cheguei em casa,
às 7 horas,
tava com a mala na mão,
às 7 horas,
sendo que ia embora,
às 7 horas,
nas garras de um gavião, olhou pra mim e me disse, sem pestanejar: eu vou pro Rio de Janeiro ver o escrete brasileiro julgar. Eu vou pro Rio de Janeiro ver o escrete brasileiro julgar. Eu vou pro Rio de Janeiro ver o escrete brasileiro julgar. Que mulher danada, essa que eu arranjei. Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei. Quando está desesperada, fala, fala pra chuchu. E quando abre a matraca, logo vem o sururu. Ontem eu falando com ela, ela gritou: cala a boca, ZBD, se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu.
Três horas e 51 minutos.
Nada além de uma ilusão. Chega bem, é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor, mentindo, sempre diz, eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento e dor, é melhor, bem melhor a ilusão do amor. Nem peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão. Mentindo Eu vou vivendo assim, feliz, na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento e dor, é melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e nem peço para o meu coração
Cidade Jundiaí.
Marrequinha, marrequinha, oh, paturi do passo fundo, como queres que eu te ame? Se tu és de todo mundo, marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo, como queres que eu te ame? Se tu és de todo mundo,
quem te conhece, que te compre, que te leve,
que vá nas tuas asas, marrequinha, para além. Tu não me enganas com tuas asas levianas, pois tendo tantas penas, não tem pena de ninguém. Deixa que eu fico, que eu não vou mais no teu bico. Conheço teu passado, marrequinha, tentação. E o que magoa é que a água da lagoa são lágrimas caídas pela tua ingratidão. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo, como queres que eu te ame, oh, se tu és de todo mundo. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo, como queres que eu te ame, oh, se tu és de todo mundo.
Conhece, que te compre, que te leve,
que vá nas tuas asas, marrequinha, para além. Tu não me enganas com tuas asas levianas, pois tendo tantas penas, não tem pena de ninguém. Deixa que eu fico, que eu não vou mais no teu pico. Conheço teu passado, marrequinha, tentação. E o que magoa é que a água da lagoa são lágrimas caídas pela tua ingratidão. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo, como queres que eu te ame, oh, se tu és de todo mundo. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo, como queres que eu te ame, oh, se tu és de todo mundo.
Quem te conhece, que te compre, que te leve,
que vá nas tuas asas, marrequinha, para além. Tu não me enganas com tuas asas levianas, pois tendo tantas penas, não tem pena de ninguém. Deixa que eu fico, que eu não vou mais no teu bico. Conheço teu passado, marrequinha, tentação. E o que magoa é que a água da lagoa são lágrimas caídas pela tua ingratidão. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo, como queres que eu te ame, oh, se tu és de todo mundo. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo, como queres que eu te ame, oh, se tu és de todo mundo. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo,
como queres que eu te ame, oh,
se tu és de todo mundo. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo,
como queres que eu te ame, oh,
tu és de todo mundo. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo, como queres que eu te ame, oh, se tu és de todo mundo. Marrequinha, marrequinha, oh, faturi do passo fundo,
como queres que eu te ame, oh,
tu és de todo mundo.
Marrequinha, marrequinha, oh,
faturi do passo fundo,
como queres que eu te ame, oh,
tu és de todo mundo.
Marrequinha, marrequinha, oh,
faturi do passo fundo.
23 horas e 57 minutos.
Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas agora estou aqui ressuscitando. Agradeço ao meu destino e a essa mão com punhal, por que me matou tão mal. E eu segui cantando, cantando ao sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente regressando da guerra. Tantas vezes me afastaram, tantas reapareci, e por tudo que vivi, vivi chorando. Mas depois de tanto pranto, eu aos poucos percebi que o meu sonho não tem dono, e segui cantando, cantando ao sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente regressando da guerra. Tantas vezes te mataram, tantas ressuscitarás, tantas noites passarás desesperando. Mas na hora do naufrágio, na hora da escuridão, alguém te resgatará para ir cantando. Sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual ao sobrevivente regressando da guerra.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada, ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Rádio Cidade Jundiaí, informação total.
Literatura, autores brasileiros, são assuntos agora na nossa programação. O nosso contato é com a escritora Renata Marinho. Entre outros livros, eu destaco que eu acabei de ler O Veneno do Caracol e também 50 Corpos, para quem gosta de um thriller com reviravoltas, de um suspense. Renata Marinho escreve desse jeito. Olá, Renata, bem-vinda à nossa programação. Tudo bem contigo?
Oi, Paulinho. É muito gostoso estar com você, que vamos falar bastante de literatura.
Quero agradecer seu tempo, disponibilidade. Renata foi sempre muito gentil, desde o nosso primeiro contato, para estar armando essa entrevista, sempre muito solista, muito gentil. A gente quem agradece. Mineira, de Belo Horizonte, 5 livros. Vai me corrigindo se eu falar alguma coisa errada aqui, Renata.
Tá bom.
O 50 Corpos venceu o prêmio Ecos da Literatura na categoria Melhor Livro Thriller Policial 2025. Também vencedora do concurso literário Astral Cultural, né? Jornalista, né? E, Renata, vamos lá. Você, jornalista, sua profissão, como que pintou a literatura? Porque é uma coisa gostar de, por exemplo, eu gosto muito de literatura, mas não consigo escrever. Como que pintou esse lance? Pô, eu quero escrever, eu quero colocar esse dom também que eu tenho e produzir livros, criar histórias, enfim. Como que surgiu isso na sua vida, Renata?
Então, Paulinho, olha que interessante. Na verdade, a literatura veio antes do jornalismo. Eu, por volta aí dos meus 12, 13 anos, eu me apaixonei por livros. Então, era uma frequentadora assídua da biblioteca da escola, estudava em escola pública. E aí eu comecei a devorar os livros. Eram, assim, 2, 3 livros por semana. Então, nesse período ali, antes mesmo de fazer o vestibular, eu já entendia que eu queria também ser autora. Porque eu achava fascinante essa capacidade que os autores têm de criar, né? Como você já mencionou, criar histórias, criar universos. E eu queria, né, provocar isso também nos meus leitores. Então, essa, na verdade, o primeiro ponto é esse. Eu tinha essa certeza dentro de mim muito nova. E aí, na época, de fato, de escolher, né, qual curso que eu ia fazer, a carreira que eu ia seguir, eu já escolhi o jornalismo justamente por entender que é uma profissão que ia me ajudar lá na frente. E, de fato, isso aconteceu. Uhum. Porque eu comecei a escrever, fiz estágio em jornal, trabalhei muito com o jornalismo, principalmente impresso, e isso me ajudou depois, mais tarde, com os livros, né? Então, na verdade, a literatura veio antes do jornalismo.
Que bacana! Agora, você citou, né, que desde pequena, desde adolescente, você gostava de mergulhar no mundo da literatura. Qual foi o livro, qual foi o autor ou autora que você lembra, fala assim, cara, isso me tocou profundamente, eu quero isso pra minha vida. Você tem isso, por exemplo, eu pô, também sempre gostei de ler, né, e assim, a primeira coisa que quando eu li que me tocou muito foi a Agatha Christie, que foi, caramba, que loucura. E aí fiquei devorando todos os livros dela e a partir daí foi embora, sei lá, tinha, sei lá, 12, 13 anos, enfim, né? E pra você, você lembra que autor, autora e que claro, livro foi
com
que...
Acho que isso acaba sendo muito marcante, no final das contas, né? Você acabou de citar o seu, né? O que te marcou. E no meu caso, né? Foi um autor, foi o Pedro Bandeira.
Uhum.
Pedro Bandeira realmente abriu os meus olhos, assim, no sentido de entender que aquele universo ali, né? Da literatura, da criação de histórias era possível. E depois, talvez os seus ouvintes também conheçam, não sei se você também vai se lembrar... Mas tinha uma coleção, a coleção Vagalume.
Vagalume, maravilhosa.
Vagalume. É. Então, assim, na escola, olha, eu me arrisco a dizer que acho que provavelmente eu li todos os livros dessa coleção. Eu
lembro do Escaravelo então, do Diabo.
Exatamente. Exatamente, Paulinho. Então, me despertou muito, assim, mas o meu primeiro autor que, de fato, assim, eu mergulhei e me despertou foi o Pedro Bandeira, sem dúvida.
Ô Renato, e como que foi o thriller, o suspense aí pra você, né? Porque eu acabei de ler, né, O Veneno do Caracol, tinha lido já os 50 cópias, a gente conversou pelas redes sociais. Cara, é fascinante a maneira que você vai envolvendo, você não consegue... Aliás, a dica, quem quiser ler a Renata Marinho, pode ou na livraria da perto, né, que você quiser frequentar fisicamente, ou então pela Amazon, você encontra a Renata Marinho com O Veneno do Caracol, também 50 corpos. Cara, vale muito a pena, você não consegue largar o livro porque vai te prendendo de tal maneira e sempre tem aquela surpresa, aquele plot twist no final, enfim. Como que foi esse estilo que caiu, que você está dominando, escreve com tanta propriedade?
Ah, obrigada, Paulinho. Fiquei muito feliz desde sempre com os seus feedbacks, né? Então, na verdade, até você comentou na abertura, eu tenho 5 livros publicados. E aí eu falo que eu tive esse privilégio até de experimentar alguns gêneros literários também. Então, o meu primeiro livro, né, os primeiros 3 livros, na verdade, não foram realmente no gênero de suspense. E aí eu pude experimentar, então eu realmente descobri experimentando. Eu escrevi romance romântico, escrevi livros, né, que, enfim, com uma linguagem mais para jovens. E aí, quando eu me deparei, né, eu sou uma consumidora também, eu amo consumir todos os conteúdos de suspense, de thriller. E aí um dia eu me peguei pensando justamente nisso, eu falei, tá, se eu consumo thriller, né, se eu consumo suspense, por que não tentar escrever? E é um desafio, porque realmente é muito difícil, é isso que você falou, é prender o leitor, é conseguir criar uma história que faça sentido, investigação policial, crimes, né, na maioria das vezes. Então, assim, exige muito do autor. E aí, na minha primeira tentativa, que foi com o Veneno do Caracol, eu já venci um concurso, já, né, enfim, já bati todas as minhas metas, assim, no sentido até de alcance, de livrarias, de tudo. Então, eu falei, tá, então tem um caminho aqui. E aí veio depois, né, eu realmente me apaixonei, me encontrei no suspense. E aí, com 50 corpos, que foi esse que eu já meti no concurso, esse livro, eu falo assim, de fato, eu também acho que é o meu melhor livro no sentido de escrita mesmo, de dedicação, uma pesquisa muito intensa. Demorei muito tempo, né, para fazer os 50 corpos. E fala da ditadura, fala, enfim, então é uma pesquisa realmente muito vasta. E esse livro, né, os 50 corpos, eu até, inclusive, Paulinho, ele provavelmente deve ir, né, deve ser semifinalista também de um outro concurso.
Ah, que legal.
É. tá concorrendo no Jabuti, então enfim, é um livro que eu tenho uma grande expectativa com ele esse ano ainda também. Já venci, né, um prêmio com ele, mas eu acho que, assim, deve aparecer mais alguma coisa, alguma surpresa boa por aí esse ano ainda. Então, o suspense me conquistou justamente por eu também amar esse gênero e eu, né, consumo séries, livros, é nesse sentido mesmo que eu acabei me rendendo também.
É fã também da Freida ou não?
Com certeza. Eu acho que os plots que ela... eu acho que não existe, né? É uma pessoa com a capacidade de pensar, de imaginar histórias como ela, com tantos plot twists bons. Assim,
ai,
né?
Caramba, a gente fica doido com a Freida, realmente. Renata, vamos lá, você falou uma passagem, essa questão do processo, né, de criação, eu não vou dar spoiler, evidente que não, jamais cometeria isso, mas no 50 Corpos tem uma jornalista, né, você é jornalista, como é que é o seu processo de criação, quer dizer, você no seu livro 50 Corpos, você tem uma personagem central que é uma jornalista, e você sendo jornalista, como lidar com essa questão e também esse trabalho de pesquisa, né, para a Renata falou, e é verdade, o livro passa numa outra fase, mas lembra períodos da ditadura, enfim, então requer uma pesquisa e tal. Você mesmo falou que demorou bastante tempo para confeccionar os 50 Corpos. Como é que nasce primeiro a personagem, nasce primeiro uma ideia central? Como é que se dá isso, especificamente dos 50 Corpos?
Olha, perfeito. A sua pergunta ela é muito boa, porque eu consigo até explicar realmente, falar um pouquinho dessas diferenças, né? Cada autor, de fato, tem a sua forma de fazer um livro, literalmente, né? No meu caso, Paulinho, eu sempre parto de uma ideia. Então, não necessariamente de um personagem, mas eu parto de uma ideia central, que a partir disso eu começo a desenvolver na minha cabeça esses possíveis cenários. A partir do momento que eu fecho na minha cabeça a história, então eu sei exatamente onde a história vai começar e onde ela vai terminar. O tempo pra escrever. Porque eu já escutei alguns autores, né, amigos, assim, a gente sempre troca essas ideias. Tem gente que senta pra escrever e, assim, deixa fluir. Sem muito roteiro, sem muito, né, senta ali e vê o que, que vai acontecer. Eu, particularmente, eu gosto muito de, eu fecho a ideia na minha cabeça primeiro. A ideia é mesmo o livro, né, o projeto como um todo.
Entendi.
No caso da jornalista, só pra comentar e te responder, no caso da Alana, né?
Alana.
Então, é engraçado, porque as pessoas acabam fazendo essa associação inevitável, né? Já escutei essa pergunta antes. E é legal, porque, assim, eu fiz de propósito e, ao mesmo tempo, eu construí uma personagem completamente diferente de mim. Então, assim, ela é jornalista, que ela foi pra TV, eu sempre fui pro impresso, né? Trabalhei em jornal, revista, assessoria. Então, assim, é uma personagem completamente diferente. Então, eu uso, né, ali o conhecimento que eu tenho, obviamente, da profissão, mas, assim... De qualquer forma, fomos, né, completamente diferentes. Eu tenho esse cuidado justamente até para não, né, não criar um personagem muito parecido comigo, enfim, né?
É interessante, né? Quer dizer, você tem toda a história, depois você vai desenvolvendo e você escreve melhor à noite, durante o dia, você tem, tipo, é hora de eu trabalhar agora ou deixa rolar, deixa fluir? Como é que é isso?
Eu tenho uma rotina muito, muito certinha, muito fixa. As pessoas até têm esses estereótipos, assim, né? Que o escritor tem aquele personagem que escreve à noite, que tem aquele momento de inspiração. A gente brinca, Paulinho, que isso é um estereótipo, assim, muito ultrapassado até. Porque os autores, né, hoje, os autores contemporâneos, os autores nacionais, a gente tem uma rotina mesmo. Então, eu acordo todo dia no mesmo horário, por volta das 7 horas. 8 horas da manhã meu computador já está ligado, então não existe aquela inspiração no sentido, existe trabalho contínuo, né? Revisão depois, mas assim, aquela ideia de que você precisa estar inspirado. Não, eu estou inspirada todo dia, eu tenho que escrever todo dia. Então eu tenho uma rotina que eu abro meu computador, 8 horas da manhã meu computador está ligado. Então é rotina mesmo, sabe?
Trabalho mesmo, quer dizer, eu vou trabalhar, não tem essa de madrugada, com um copão de uísque do lado e tá vindo inspiração. Isso é vinheta.
Que é engraçado, aquele autor que tá com seu computador, naquela paisagem maravilhosa, isso não existe, gente, é a idealização. Autor brasileiro tem conta pra pagar, tem boleto, tem que correr atrás e é isso, sabe? Eu acho que é um estereótipo até engraçado quando eu vejo isso em algum filme, alguma série, eu acho, porque é muito fora realmente da realidade, né?
Muito fora da realidade, mas se citou essa questão, pô, temos que trabalhar, né? As contas vencem e tal. Como é que tá o mercado? A gente vem percebendo que pesquisas mostram que o brasileiro tá se interessando mais por comprar livros, tá aumentando vendas, etc e tal, mas a gente sabe que é um caminho meio espinhoso. Como é que tá o mercado pro autor brasileiro para publicar um livro? Quer dizer, tem um respaldo das editoras? Como é que é esse trâmite, esse processo todo, Renata?
Olha, Paulinho, hoje a gente tem uma oferta muito grande, então tem muita gente produzindo, eu faço parte de alguns grupos de autores, e assim, é muita gente boa, muita gente produzindo com qualidade, livros, né, que batem de frente com qualquer best-seller internacional. E aí o mercado, né, quando a gente pensa em Brasil, é justamente um mercado muito fechado ainda, infelizmente. Então, tanto para você entrar nas grandes editoras, é uma dificuldade tremenda, né, eu tô no mercado há muitos anos, e assim, hoje eu tenho uma editora grande por trás, que é a Alta Books, né, e foi uma caminhada muito longa, muito árdua, realmente para chegar até a Alta Books. Então, para quem entra, né, até para quem quer entrar, enfim, no mercado, não adianta a gente romantizar, é difícil, como acho que qualquer mercado, na verdade, sim, né? Tem os grandes grupos, enfim. Então, esses acessos, você precisa conquistar esses acessos, no sentido de você ter público, criar suas próprias comunidades, né? Aí você se torna também atrativo para as editoras. Mas uma coisa que eu tenho chamado bastante atenção, inclusive, até aproveitando o gancho, eu tô indo para a Flip, né? Vou participar de uma mesa na quinta-feira. A Flip é uma, talvez, uma das mais importantes, né? Feiras, assim, de feiras literárias, né? Não só do Brasil. E o que eu tenho visto, assim, eu tenho participado bastante de eventos. Os eventos estão lotados, Paulinho. Então, assim, fui para a Posse de Caldas esse ano, participei de uma mesa lá. Então, isso me deixa muito feliz, muito otimista, porque é o que você falou, os números estão mostrando, né, essa crescente, mas também eu percebo isso no dia a dia, nos eventos.
Bom.
Então, auditórios lotados, plateia muito entusiasmada, o pessoal que realmente acompanha, isso acaba sendo um termômetro pra gente também, né?
A própria Bienal,
então,
é um grande sucesso.
Agora e muito, muito animada já até com essa perspectiva de encontrar a Flip de novo lotada.
Mara, com certeza, a Flip é um sucesso internacional, enfim. E a própria Bienal, né, Renata? O público que passa pela Bienal ao longo dos dias são números realmente impressionantes, né?
Exatamente, tanto o Rio quanto São Paulo, né? E eu acho que é uma disputa extremamente válida e boa, porque eu participo das duas. E, assim, é sempre um número a mais, sabe? Se São Paulo faz algo grandioso aqui, o Rio quer fazer maior e vice-versa. Então, e você vê todos os dias, né, ingressos esgotados. Então, isso demonstra, de fato, que as pessoas estão mais interessadas, talvez, né? E essa crescente até no número de vendas. Eu vi uma pesquisa recente também que apontou isso, do Publish News, né? Enfim, que é um portal muito confiável. Então, acho que a gente está caminhando, talvez, até para também fortalecer, né? E eu tenho essa expectativa, a nossa literatura, né, os autores nacionais, porque a gente acaba vendo também que na lista dos mais vendidos, inevitavelmente, a gente tem uma galera de fora que chega e domina, né? Então, assim, acho que tem essa necessidade também de olhar para dentro e valorizar principalmente os autores nacionais.
É que tem muita, muita gente boa, com toda certeza. O Renata, como é que se lida com assim, eu acho que é importante também, porque a divulgação, né, hoje tem uma editora que te dá um respaldo, mas acho que o grande, essa questão até para brigar com gente de fora, com grandes editoras, é fazer, mostrar o trabalho, mostrar o produto, quer dizer, a divulgação, né? Redes sociais, que peso tem para estar mostrando o seu trabalho e atingir o público?
Olha, hoje, como você já, né, bem disse, é fundamental, assim, eu acho que não existe produto, né, enquanto você pensa o livro, né, não deixa de ser um produto.
Sim.
Não tem como a gente realmente não pensar em divulgar esse produto, né, então serviços, produtos, acho que hoje a gente usa essas plataformas como essa base mesmo e apoio, né. No meu caso em particular, eu sofro um pouco, porque acho que o sonho de todo autor, no fundo, assim, sendo bem sincera, seria escrever o livro, publicar e já partir para escrever o próximo, né? O nosso grande prazer é escrever, não necessariamente divulgar, né?
Entendi.
E aí a gente se depara com isso, eu estou falando a gente no plural, porque, de novo, eu faço parte de alguns grupos e a gente já fomentou essa discussão várias vezes, assim. No final das contas, a gente é meio que obrigado a estar nas redes sociais, né? Produzir conteúdo para ser encontrado ali. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui agora pode pesquisar e vai me encontrar, né? Então, isso é importante, é necessário.
Sim.
Mas, inclusive, se a pessoa entrar no meu Instagram agora, por exemplo, você vê que eu não sou uma pessoa que publica dia a dia, eu não tenho essa vontade de ser blogueira, sabe? Eu tenho vontade de ser escritora. Então, é um desafio nesse sentido de manter esse equilíbrio. Eu não posso deixar de fazer, mas ao mesmo tempo eu também não quero ser a pessoa que vai mostrar o meu dia a dia, que
Entendi.
Vai ficar o tempo todo na internet, sabe?
Assim, com todo respeito à questão de internet, redes sociais, entre aspas, um mal necessário. A gente que está na comunicação, a gente não pode dar as costas, mas também tem que saber dosar, porque, enfim, às vezes muita gente acaba perdendo meio que a mão, enfim.
Você
falou uma coisa que eu dei uma pensada aqui, Renata, você fala dessa inquietação que o autor tem, né? Tipo, eu acho divulgar, ter que, cara, eu quero escrever, eu quero produzir mais e tal. você também falou, pegando outro gancho, pô, eu levanto todo dia 8 horas, meu computador tá ligado, eu tô trabalhando, não tem essa. É, algum projeto já em andamento, um outro thriller, você pode adiantar ou não? O que você pode falar pra gente do trabalho da Renata Marinho?
Olha, que pergunta legal.
É pergunta de fã, cara, que eu tô louco pra ler outra coisa que você vai escrever, que eu fiquei fã da sua escrita, dos dois livros que eu li, que foi o Veneno do, pela Ordem, né? Não é o primeiro que você lançou, mas eu li primeiro. Te conheci através dos 50 Corpos, depois a gente até conversou pelas redes e tal, o Veneno do Caracol, fui atrás, li, acabei de ler, tem aqui poucos dias. Cara, são dois livros sensacionais que eu devorei, adorei, sem fazer média, cara, não preciso disso. É sensacional. Então, assim, não é o apresentador, o jornalista, o radialista Paulinho Maurício está te perguntando, é o fã. Cara, quando vai ter outro da Renata Marinho para eu poder devorar também, mulher?
Olha, obrigada, Paulinho. Olha, mensagens assim, esse retorno faz a gente continuar, viu? Porque realmente não é fácil, mas é isso daí que faz a gente continuar. E já te adianto pra você ficar feliz, que pode ficar tranquilo que vai ter a continuação do 50 Corpos.
Meu Deus!
Estou trabalhando nesse momento.
Ah, meu Deus! Agora que eu não durmo mais, eu sou um cara, eu como é que ansioso, agora eu vou ficar desesperado. Continuação do 50 Corpos é sensacional, pô.
É, o 50 e o enredo, né, de novo, sem spoiler, né, como você já disse lá na frente, a gente não pode contar pra quem ainda, né, não leu. Mas é um livro que você viu a complexidade, né?
Sim.
Dos personagens,
sim,
dos temas. Então, assim, é um livro que me permitiu realmente continuar, assim. Então, daqui a pouco o pessoal vai ver a Lana de novo aí.
Que bom. Gente, ó, dica, tá? É, vai conhecer o trabalho da Renata Marinho, pra quem não conhece, Veneno do Caracol, vai atrás dos 50 Corpos, é fácil acesso na Amazon, por exemplo, se você não quiser buscar numa livraria física. É, cara, ela acabou de falar, que legal essa informação que eu consegui arrancar da Renata, né? Vai
primeira
ter a continuação.
Mãe,
olha que legal, vai ter continuação dos 50 Corpos, que deixa realmente um fio pra ser puxado, um novelo ali pra ser, né, desenrolado. Eu não vou falar o quê, evidente que não, mas sim, cara, já tô dando uma viajada que vai ser sensacional, então procure o trabalho da Renata, e assim, e como a gente falou, né, valorizar os autores brasileiros, que não é fácil, é uma baita é uma batalha realmente, todos os dias, enfim, tá buscando espaço, disputar com grandes nomes da literatura internacional, tem a questão da publicidade, questão da divulgação, cara, é matar um leão por dia, cara, e num métier tão fechado que é essa questão da literatura, então, dê oportunidade, se abra, porque com certeza você vai curtir demais. Se você gosta de um thriller, de um suspense, de uma reviravolta, que vai te prender realmente da primeira à última página, vai procurar a Renata Marinho, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tô falando isso porque eu li os dois livros, eu trouxe a Renata aqui para conversar com a gente, porque eu fui leitor dela e acabei fazendo contato pelas redes. Olha que bacana, como rede social também às vezes faz coisas boas. E ela está conversando com a gente aqui agora. É, tem, já estou perguntando demais, tem previsão ou ainda não, Renata?
Ainda não, mas olha, no ritmo que eu estou conseguindo escrever, que a gente também, né, eu já tenho essa métrica mais ou menos do tempo, eu imagino que no máximo aí, primeiro semestre do ano que vem, o livro já vai estar nas livrarias.
Que bahia, a gente volta a conversar aqui, com certeza, viu?
Com certeza, com o maior prazer, Paulinho.
Você falou que vai participar dia 23 agora da Flip, é, algum projeto para a Bienal também, como é que tá isso, Renata?
Eu estou focada agora realmente, né, até a convite da editora, né, da Alta Books, eu estou indo para a Flip. É, a Bienal, eu participo, né, eu estou fisicamente em São Paulo, então assim, eu consigo participar, mas em nenhum painel esse ano ainda, né, não tem nada fechado, painel ou participação, mas com certeza estarei lá, né, presença confirmadíssima. E assim, nessa expectativa muito grande, principalmente para os prêmios que ainda, o 50 Corpos ainda está concorrendo esse ano. Então, assim, nesse ano ainda, Paulinha, até por isso que eu investi realmente, né, estou nesse momento de desenvolver o segundo livro, né, com os personagens, 50, é, justamente pensando nisso. Eu acho que é um livro que ainda, de fato, é o meu foco de trabalho, é um livro que vai me render ainda alguns bons frutos, assim, coisas boas. Então, o meu foco total é esse ano ainda na divulgação dos 50 Corpos.
Tô na torcida, livraço, adorei, você sabe disso, não tô fazendo média aqui no ar, eu te falei isso nas suas redes sociais e falei com toda a sinceridade, torço demais pelas premiações, pelo seu trabalho. Renato, eu quero agradecer demais o seu tempo, né, sua disponibilidade, sempre muito gentil, desde, repito, nosso primeiro contato, sempre foi muito solista, pode contar sempre com a gente para estar divulgando o trabalho de vocês, participações em eventos, portas sempre abertas para vocês. você aqui na Rádio Cidade, tá bom, Renata?
Ô, Paulinho, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu posso divulgar meu Instagram aqui para o pessoal?
Mas eu ia te perguntar exatamente isso, por gentileza. Vamos lá, deve divulgar.
Maravilha. A gente está falando, né? A gente tem falado, como disse você, né? Do lado positivo, né? Dos pontos positivos também das redes sociais. Então, para quem deseja me acompanhar, quem me escutou aqui hoje, é renatamarinho.jn, JN de jornalismo.
Uhum.
Então é fácil me encontrar no Instagram e por lá também vocês conseguem acompanhar tudo, essa agenda, né, de eventos, as minhas participações, eu sempre acabo divulgando pelo Instagram mesmo, na minha principal rede hoje.
renatamarinho.jn, é isso?
Isso.
Maravilha. Renata, brigadão, viu, pelo seu tempo mais uma vez, foi um ótimo papo, sucesso no seu trabalho, que você tenha também uma grande participação na Flip e em outros eventos que vão vir e estamos na expectativa da continuação, da parte 2, do excelente 50 Corpos. Muito obrigado, forte abraço para você.
Obrigado, e abraço a todos.
Renata Marinho, escritora, falou ao Jornalismo da Cidade.
Você já reparou? Basta ligar a televisão para assistir a um jogo de futebol e o nome da casa de apostas está na camisa dos jogadores, nas placas de publicidade, na transmissão, no intervalo, nas redes sociais e até nas entrevistas. As bets deixaram de ser apenas empresas de apostas. Elas se tornaram protagonistas do futebol brasileiro. O futebol era a paixão. Hoje, para muita gente, ele também virou aposta. Não é mais sobre quem vai vencer. É sobre quanto dinheiro pode entrar ou desaparecer em poucos segundos. Uma bola na trave, um cartão amarelo, um escanteio, um pênalti. Lances que antes provocavam apenas emoção, agora carregam o peso de vidas inteiras. Porque enquanto milhões comemoram uma vitória, milhares voltam para casa tentando explicar à família por que que o salário do mês acabou antes mesmo de um mês terminar. Mas até onde essa relação é saudável? Quais os impactos para clubes, atletas e torcedores? E o mais importante, quem realmente ganha e quem perde nesse mercado bilionário? Eu sou a Daniela Esperon e nos próximos minutos você vai acompanhar o segundo episódio da série especial Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Betes, sobre a explosão das apostas esportivas no Brasil. Há poucos anos, os grandes patrocinadores dos clubes eram bancos, montadoras de empresas, de telefonia e marcas de material esportivo. Hoje basta olhar para qualquer camisa da Série A. Em quase todas elas, o destaque é o mesmo, uma casa de apostas. As bets passaram de novidade a protagonistas do futebol nacional. E o motivo é simples, dinheiro, muito dinheiro. Os contratos de patrocínio master assinados nos últimos anos chegam à casa de centenas de milhões de reais. Em agosto do ano passado, o Flamengo fechou um contrato de 268 milhões e 500 mil reais por temporada com uma casa de apostas, o maior do futebol brasileiro. O Corinthians vai receber por ano, até 2029, 150 milhões de reais. Para muitos clubes, esse se tornou o maior acordo comercial da história. É um dinheiro que ajuda a contratar jogadores, quitar dívidas, investir em estrutura e manter equipes competitivas. Em um cenário financeiro cada vez mais difícil, as casas de apostas passaram a ser vistas pelos dirigentes como parceiras indispensáveis. Como, por exemplo, Palmeiras, que tinha como patrocínio master a Crefisa, e trocou por uma casa de apostas que superou o que a antiga patrocinadora pagava e hoje estampa o principal lugar da camisa do Verdão. Leila Pereira, na ocasião, quando houve a troca do patrocínio e ela foi questionada sobre as dúvidas que uma casa de apostas geraria sobre a camisa palmeirense e também os escândalos envolvendo manipulação de resultado no mundo da bola. Ela se pronunciou através do podcast Zona Mista do Hernan da seguinte forma.
Eu vejo que a gente precisa ter mecanismos para controlar e para verificar se realmente há manipulação ou não. sabe? É só isso que a gente tem que... porque as bets estão no mundo inteiro, não é só no Brasil.
A promessa era dinheiro fácil. Bastava um cartão amarelo, um pênalti cometido ou até mesmo um lance combinado. Em poucos segundos, alguns jogadores colocaram a carreira inteira em risco. Nos últimos anos, o futebol brasileiro assistiu a uma série de casos de manipulação de resultados. Atletas foram investigados, denunciados e punidos por participar de esquemas ligados.